Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast é exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Jurão de Filho, estou aqui com o Felipe Mesquita.
Hello, olá.
É bom dia de Fritas.
Olá, jovens.
Bruno Carvalho.
Oi.
Muito bem, vamos lá, vamos responder perguntas, porque a gente não vai deixar acumular essas perguntas, hein, gente? O pessoal tá mandando lá na nossa área de perguntas, no nosso site aqui, e não podemos deixar acumular muitos para não ficar véia as perguntas, né? Tem uns planos que ficam muito véia. Vamos lá, Amanda! Olá, pessoal, ouço vocês há anos e finalmente me senti confortável em assinar, por conta do site. Pergunta, o que vocês acham da franquia Borderlands? Costumo jogar esse tipo de jogo? Em setembro lanço 4, estou ansiosa. Podem falar mal, se não gostarem, eu não vou ficar triste, não. É bem ruim, cara, mesmo, Amanda, mas...
Não, eu gosto, cara.
Eu acho ruim, não.
Eu gosto,
mano, cara. Eu joguei algum Game Pass da vida, sei lá, algum... Não sei, não me pegou, não.
Só que é jogo de galera também, tá ligado? Sim. O que eu gosto dele é que ele tem tanto co-op local, assim, até 4 pessoas jogando local, o quanto online. Mas é assim, sim, é jogo de galera, tá ligado? É loot shooter, mas é legal, eu gosto, cara, eu gosto mesmo.
Ele teve um momento muito forte quando o primeiro e o segundo foram lançados, né? E foi... Ele veio no time muito correto, assim, porque ele era um jogo, como o Bruno falou, podia ser cooperativo e com o tempo a parte do cooperativo foi ficando cada vez maior. Ele tinha esses elementos do MMO de ter os loots coloridos, né? De diferentes raridades e tal, que fazia a galera continuar jogando. E ele veio com um estilo artístico muito diferente pra época, sim, porque... Tava indo mais pro realismo e tava meio que o mesmo tom. Ele ainda foi naquele aspecto de cinza e marrom, mas jogando cor no meio, né? Com o cel shaded.
Corno?
Exato, jogando um corno no meio da história também. Mas falando da história, o aspecto narrativo foi muito forte na época também, porque era um jogo bem, muito bem humorado, né?
Sim.
E aí ele combinava com o tom da época, da internet da época. Então ele... A galera que foi fisgada nos dois primeiros, ele seguiu, acho que muito pela sensação que ele foi naquela época. Ele foi um fenômeno gigante, né? O 2 foi por muito tempo, não sei se ainda o jogo mais vendido da história da 2K, né? Que é um dos selos da Take-Two aí, a empresa irmã da Rockstar, né?
E é um jogo também, Felipe, é importante mencionar, dos irmãos Birch.
Exatamente, é...
Porque a Ashley atuava e o Anthony era roteirista, né?
Era o roteirista, né? Uma galera que veio da internet, né? Veio de produzir conteúdo pra internet... E que trabalhou nesses jogos de forma até embrionária, assim, pra carreira deles e pra franquia em si, né? Como o Bruno falou, a Ashley fazia a Tiny Tina e o irmão dela era um dos roteiristas dos jogos. E ele era o roteirista da série que eles tinham na internet também.
Pra quem não sabe, é Hey Ash, What You Playing?
É muito bom, inclusive. E, por exemplo, o irmão dela foi um dos roteiristas principais do último God of War. E a Ashley é a Aloy, né, e outros... Papéis, fez aí Life Strange também. Então é um começo dessa dupla aí também, né? Foi um jogo muito de época e que a galera que amou na época fica fisgada até hoje, assim. E vende muito, né? E é um jogo lá da Gearbox, né?
Agora ganhou uma adaptação cinematográfica horrorosa, né?
Muito ruim, né?
O filme é muito ruim. Tá lá no Prime Video. Curiosamente, Felipe, no Prime Video também entrou lá o Chico Bento, né? E a Goiabeira maravilhosa.
Pô, já dormi duas vezes tentando ver o filme do Chico Bento. O Chuck Billy.
Pô, é legal o filme, mano. O filme é legal, pô.
O meu também tá em inglês. É, aí fica lá Chuck Billy.
Chuck Billy.
And the Marvelous Guava Tree.
Guava Tree.
Assisti ele em inglês, inclusive, é muito bom.
Tá com sotaque? Tá com sotaque? Em inglês?
Mais ou menos.
Ah, aí não.
Vamos lá, mais perguntas? Vinícius Mazola, fala, pessoal. Eu sinto que vocês têm um desdém com o coitado de GTA 4. Vocês já viram aqueles vídeos que comparam detalhes do 4 com 5? No 4, as pessoas até pegam guarda-chuva e fogem da chuva quando molha. Os movimentos são realistas, tem muita coisa. O 5 foi feito na correria. Será? Será que o 6 volta com o nível de detalhe do 4? Abraços, continue o ótimo trabalho. E o Kevin tá mandando muito bem. No site, olha aí.
Ó, valeu, eu só suspeito. Se for pra copiar a forma de algum, não seria do 4 que ela copiaria.
É,
não vai pelo número sentido de unidades vendidas. Não sei.
Ah, talvez a minha memória esteja meio falha, mas o nosso programa do remake do 4 não foi um pouco de...
A gente falou bem pra caramba.
Bem pra caramba? Bem, é, dá meio que uma redenção, tentava, exato, lembrar que ele não é tão...
Vamos
descartado.
Vamos verificar aqui no nosso site aqui, ó. Foi na série Remakes, né, que nós fizemos uma análise
dele. Eu adoro ele, eu acho que eu lembro de falar muito bem do jogo.
Foi, então, a gente foi um cast falando justamente isso, né? Na época a gente injustiçou o jogo,
Evandro deu 85 vidas, sua nota mais baixa.
Eu não gosto.
Felipe deu 93, Bruno 90 e eu 95.
Aí,
boas notas.
A média é 90.8,
tá bom. 90. Tá aparecendo a galera do se tá menos de 90 no meta é lixo. Lixo, é. 90 é bom,
e nota
é
do ouvinte tá 81 vidas aí,
ó. Aí, ó. Nota do ouvinte, reclama com os ouvintes.
Mas é um review bomb aí, né? Tem um review bomb da galera aí, né?
Caraca.
Mas não o suficiente, né?
Eu não desdei, não. Acho um jogão.
Pô, é um baita de um jogo, mas a gente falou...
Foi a razão de eu ter comprado um Xbox 360 naquele ano.
Como é que tá o review bomb do Astrobot, hein? Não teve, né? Da Astrobot Final Fantasy 7? Teve um review bomb? Vou dar uma verificada aqui, ó. Astrobot, tá com nota...
bobo, né,
tá com nota 53 vidas dos ouvintes.
É, o Jurandir é besta, mano.
Quase 4 mil votos. E o Final Fantasy 7? Vamos dar uma verificada aqui. É. Tá com nota 98 vidas.
Nossa, Jurandir.
Dos nossos ouvintes.
Incrível.
E tem 81 mil votos. Salve aí pros Final Fantasers. Final Fantasy Sevens. Ai, muito bem. Vamos lá. Respondendo mais perguntas aqui. Alex Valoy. Escuto 99 vidas desde o episódio 100 do Zelda Ocarina. Voltei a ser apoiador agora. Sempre acompanhei e tentei ajudar da melhor forma, dizendo pra Deus e o mundo que é aqui que a gente se sente em casa. 99 vezes já esteve com a gente em momentos complicados de todos nós. E queria agradecer. Agora uma pergunta. Qual jogo na vida de vocês deu aquele estalo, aquele brilho quando vocês jogaram, que fez dizer, eu quero e vou jogar videogame pro resto da vida? O meu foi Pokémon Green. Sim, o que não saiu no ocidente. E em japonês. Claro, graças aos emuladores. E Zelda Ocarina of Time. Obrigado a todos. Valeu, Alex, pela pergunta aí, pelas palavras aí.
Cara, eu não vou lembrar o jogo exatamente, mas eu lembro de gostar muito já no Atari. Tipo, de ter aquilo como hobby e falar assim, pô, eu poderia fazer isso por muitas e muitas horas. Com o Pac-Man, com o joguinho de pesca que eu valei, que eu ficava jogando com a minha mãe e tal.
É engraçado, eu sempre joguei muito videogame desde muito criança também. Mas eu acho que esse nível de virada de chave que ele teve, pô, se eu vou jogar videogame pra sempre, eu tive até bem mais velho e foi com o The Last of Us original.
Olha aí!
Caraca.
Porque eu, como eu falei,
sempre joguei... Abordagem?
Não, foi uma evolução de coisas da minha vida e do que era aquele jogo, assim, porque, é, como eu falei, eu cresci jogando videogame desde muito novinho, era moleque do emulador no computador, do portátil, de ter videogame que era de primo mais velho, chegar pra mim coisa antiga e ter Atari em casa que era do meu pai. Sempre muito videogame. Ter muitos amigos que gostavam muito de videogame também quando criança. Mas quando eu fui ficando adolescente, eu jogava videogame de forma muito esporádica, assim, sozinho em casa, assim. Foi mudando a forma com que eu experienciava o videogame, né? É, não era mais, tanto junto com amigos ou com a família, era de vez em quando, o dia que eu estiver em casa de bobeira, eu vou jogar um joguinho qualquer. É, mas ainda, por exemplo, baixava o jogo e gravava na época do Play 2 lá, pirata, sacou? Em casa, ainda tinha essa conexão de ficar fuçando, mas não era tão viciado. E eu fui jogando cada vez menos, assim. Aí nessa época, 2013, era uma época que eu tava começando a faculdade, ali tinha mais ou menos um ano e pouco que eu tava na faculdade, e eu não trabalhava ainda, e eu tinha muito tempo livre, assim. E eu comecei a fazer muitas coisas que eu meio que resgatava. Uma delas, eu comecei a assistir muito mais filme, eu assistia 3, 4 filmes por dia, assim. Foi dessa época que eu comecei a pegar muito filme pra ver, e isso foi um hábito que seguiu. E muito jogo, eu comecei a pegar muito videogame pra jogar. Então 2012, 2013 foram anos que eu comecei a jogar muito mais coisas assim, que eu tinha deixado pra trás, e acompanhar mais os lançamentos, começar a jogar muito jogo indie também, que era essa volta, né? E comecei a reativar esses negócios, esses gostos que eu tinha. E o Last of Us, ele foi uma virada, aí entra o Evandro falou, por causa da abordagem, né? Falei, caramba, e isso não foi só ele, mas foi uma evolução de alguns jogos ali. Teve o Journey um ano antes, o Unfinished Swan na época pra mim foi muito forte também. O próprio Flower, que eu joguei nessa época, Bastion, teve muita coisa que veio vindo assim, que eu fui, caramba, o videogame é várias coisas diferentes mesmo, né? E na época do Last of Us eu lembro que foi essa virada, porque eu tinha um certo desdém do jogo antes de jogar ele, porque eu gostava muito de Uncharted, acho que foi a última série que eu peguei adolescente assim, que eu fiquei muito empolgado ainda, e eu fiquei meio triste, pô, eu preferia que os caras estivessem fazendo um Uncharted de novo do que um Last of Us, não sei nem o que é isso. E na época a gente tinha aquele negócio de dividir conta no PlayStation, e um amigo meu tinha comprado o jogo, e era uma conta que a gente dividia. Ele falou, ah, velho, comprei o jogo lá, mesmo você não querendo dividir, Se você quiser, pode baixar e jogar aí. Aí eu baixei o jogo um dia.
Terminou.
Não, e aí eu cheguei em casa da faculdade, bem tardão assim, e o jogo tava baixado. Aí eu falei, ah, vou jogar um pouquinho aqui. Era tipo isso, sei lá, meia-noite, pegar pra jogar. E eu joguei até tipo 5:30 da manhã sem parar, assim, e terminei o jogo em pouquíssimos dias. Eu falei, caralho, talvez tenha outras paradas que eu esteja ignorando, igual eu tava ignorando esse jogo, que sejam tão incríveis quanto, e o videogame pode ser tantas coisas diferentes. Foi uma culminação, assim. E foi essa virada pra mim. Falei, putz, realmente, foi aí que eu voltei a ativar muitas coisas de contato que eu tinha de galera de fórum, quando eu era mais novo. Eu fui muito participativo em muitos fóruns, até de pirataria, que na época do Xbox 360, do Brasil 360, eu era muito ativo lá. Fui começar a resgatar essas coisas, e foi nessa época que eu fui ouvir podcast de videogame. Olha que loucura, foi nessa época que eu fui ouvir 99 vídeos pela primeira vez.
Caraca.
Porque eu falei, caramba, eu tô me reapaixonando com o videogame de uma forma agora muito mais séria.
E eu não tô sozinho, né? É bacana isso. Você saber que você não tá sozinho, né?
Eu tenho isso até no meu texto lá do Quem Somos, no site, que eu não tinha esse hábito de discutir videogame de nenhuma forma, seja de qualquer ponto, seja de crítica, seja de mercado, né? Igual eu faço bastante. E apesar de ter esses interesses, sempre ter tido esses interesses e ter sempre as minhas visões e fazer as minhas pesquisas, porque eu era meio nerdão dessas coisas em casa, né? Quando eu tava meio sozinho, eu era bem diferente até de quando eu tava na rua, assim. Eu não falava de videogame na rua, porque não era um bagulho, era só um bagulho que eu fazia em casa de bobeira. E aí os jogos me abriram, pô, tem muito mais gente, o mercado é muito maior, tem gente de todos os tipos fazendo e consumindo essa mídia. Me fez levar a sério de outra forma, assim. E foi essa sucessão de coisas. Os jogos, o tempo livre, que foi bastante importante na época, essa necessidade, essa vontade de me aprofundar nas discussões, encontrar produtos como foi o 99 Vidas na época, e outros produtos de videogame também que eu passei a acompanhar na época, e personalidades e pessoas, né? E então acho que o Last of Us, ele é um jogo que representa essa mudança toda, de mais ou menos lá um ano e meio, assim, que a minha cabeça foi reacendendo para os videogames de outra forma.
Eu lembro de uma coisa, é muito curioso isso, porque é muito difícil você saber qual o jogo que trouxe essa transformação, porque eu acho que é uma junção de muitas experiências, né, que faz com que você tenha esse pensamento de eu acho que eu faria isso pra sempre, sabe? Eu lembro que quando eu tava na faculdade, eu tinha lá meus 20 anos, e era a época que o Mirk tava bombando, sabe? Todo mundo, depois da aula, e aí se conectava no Mirk, e ficava conversando nele no MSN e tudo. O MSN já tava superando o Mirk, inclusive. É, eu acredito até que foi o MSN que matou o Mirk, porque a turma começou a querer conversar mais individualmente, menos em grupo. Mas eu lembro que um dos meus amigos de faculdade, ele falando assim, a gente tava no intervalo, né? E aí a gente conversando, cara, imagina daqui 10 anos, a gente chegando em casa, afrouxando a gravata, pegando um copo de uísque e abrindo o Mirk pra ver quais eram as novidades. E aí a gente, caraca, seria foda, né? Esse é o futuro, né? E cara, né, o Mirk, tipo, 2 anos depois morreu, sabe? E aí foram substituídos pelas redes sociais, o Orkut chegou, aí depois o Facebook chegou e matou tudo também. E com videogame, eu lembro que na geração do PlayStation 1, foi uma geração que trouxe uma nova ideia pra mim sobre videogames. Mas ainda assim, eu sempre pensei assim, cara, eu amo videogame, não sei se um dia eu vou parar de jogar. E as gerações foram se passando, chegou a geração PS3, aí PS4, e é curioso porque essa sensação eu tenho rotineiramente. Cada vez que eu pego um jogo novo e que eu entro no mundinho desse jogo, eu fico com a sensação de que eu acho que eu vou jogar videogame pra sempre. Eu nunca tive aquela sensação de, nossa, não aguento mais jogar videogame. Sempre tem um jogo que me leva pra esse pensamento, como foi com o Zelda, sabe, os últimos Zeldas que saíram. Qual é o nome daquele lá que bombou demais? É o Zelda
Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom?
O Breath of the Wild, exatamente. Ele é o jogo que eu tava jogando e eu falei assim, cara, eu acho que eu posso passar muito tempo aqui. Que massa que videogame consiga fazer isso hoje em dia comigo, sabe? Eu sou uma pessoa de 30 e poucos anos na época do que saiu o Breath, e eu ainda ser apaixonado por isso. Aí joguei o novo TikTok. Eu falei, caraca, maluco, pô, eu sou uma pessoa de 40 anos e eu amo ainda isso tudo aqui. E aí, sabe, esse pensamento de, eu acho que eu nunca vou deixar de jogar videogame, sabe? A minha sensação é essa. É sempre um jogo novo, sabe? Um jogo novo, ele traz essa sensação pra mim de que eu acho que eu vou jogar pra sempre mesmo. Talvez um pouco menos do que antes, né? Mas com certeza eu jogarei pra sempre. Bruno, tem algum, Bruno?
Então, cara, enquanto vocês estavam falando, eu tava pensando aqui. Eu não acho que eu tive um momento de falar assim, ah, esse jogo vai me fazer jogar videogame pra sempre, até porque, como diria a canção, pra sempre, sempre acaba.
Pronto.
Então, assim, o que acontece muito comigo, assim, óbvio...
Tu nem joga mais hoje, né?
Não jogo, só que é justamente isso. Tem,
eu sou na lembrança.
Tem algumas expressões em inglês que eu acho que funcionam melhor do que o equivalente em português. No inglês você tem falling in love, mas você também tem o fall out of love, né? Então, assim, eu acho que videogame é muito isso. Eu tenho momentos em que eu tô num relacionamento muito intenso com videogame, aí eu dou uma pausa, vou fazer outras coisas, aí eu volto. Eu gosto muito de jogar videogame. Depois que eu comecei a trabalhar com videogames, eu tenho focado minha energia mais no lado do negócio do que jogar efetivamente em casa. Então eu acho que minha relação é muito disso, sabe? Tem momentos que eu tô intenso, é paixão, aí passa. Aí depois volta. E aí vem é muito disso que você falou, um jogo reacende a chama e vai. Por exemplo, o jogo mais recente que fez isso foi o próprio Astro Bot ano passado, sabe?
Astro Bot.
Sim. Cara, eu falei, putz, como é gostoso jogar
videogame. Astro Bot é essa sensação, né? De, cara, eu podia jogar, eu acho que eu vou jogar videogame pra sempre.
Então. Só que eu não consigo colocar um jogo que me fez sentir isso. É o que eu falei, eu acho que o momento que eu tô na minha vida é muito isso. Eu vou e volto, sabe? Eu jogo videogame, aí eu quero fazer outras coisas, porque eu também não quero só jogar videogame. Eu quero ler um livro, eu quero curtir uma série, quero fazer outras coisas, quero sair. Aí eu volto pro videogame. Então é muito disso. Eu não consigo falar assim, putz, esse jogo me fez querer jogar videogame pra sempre. Até porque eu não sei de verdade se eu vou jogar videogame pra sempre, tá ligado? Ou pelo menos pelo resto da minha vida, não sei. Por enquanto, eu acho que sim.
Você acha que vai chegar uma hora, Bruno, sei lá, 70 anos, você vai ter zero vontade de jogar?
É que talvez o foco da minha vida tenha mudado, sabe? Eu vou querer fazer outras coisas. Talvez o fato de eu estar trabalhando... Vamos supor,
trabalhando é foda, meu Deus. Não, tá bom,
calma. Beleza. O fato de eu estar... Não, calma, cara. O fato de eu estar trabalhando com jogos agora, em algum momento, eu me deixo cansado da indústria, entendeu?
Sim. Mas, sei lá, com 70 anos, espero eu que você tenha mais tempo livre na sua vida.
Também espero.
Você não acha que você vai querer pegar esse tempo livre e dar uma jogadinha todo dia?
Não sei, cara. Vai depender muito. É o que eu te falei. Não é que agora eu tô planejando não jogar. Se você perguntar assim, agora você se vê jogando com 70 anos? Vejo. Jogando alguma coisa ou outra, jogos clássicos mesmo. Se você me perguntar, você se vê com 70 anos acompanhando a cena que vai estar atual do videogame quando isso acontecer? Dificilmente. Eu vou estar jogando os jogos que eu tô jogando hoje, por exemplo, que são os jogos que eu joguei.
Isso sim, isso é foda mesmo.
Entendeu? Então é isso, sabe?
E tu, Evandro?
Então, foi o que eu falei. Lá atrás, quando eu ganhei o Atari, quando eu tinha 4 anos, eu já gostei muito de jogar videogame.
É.
E aí não teve um jogo específico. Depois o fator social me pesou muito na época do Nintendinho, de Turbo Game ali, de jogar com a galera e falar, pô, é legal isso aqui, né? Tá com os amigos e tá jogando videogame, ter essa disputa. Eu sou uma pessoa muito competitiva, então o videogame ele me traz esse negócio de estou disputando algo com alguém, na maioria das vezes de igual pra igual. É só o mesmo Ryu que eu vou escolher, o Jurandir vai escolher. E eu quero ser melhor que ele em relação a isso, sabe? Não é o boneco dele que é melhor ou o controle dele que é melhor. Então eu acho que o videogame ele traz esse fator de competitividade muito fácil de... Estamos inicialmente de igual pra igual. Só que eu, por ter jogado mais isso aqui, sou melhor que aquele cara. Mas eu não consigo falar um jogo específico, sabe? Eu acho que foram fases da vida e, diferente do Bruno, eu me vejo, sim, cada vez mais jogando mais. Porque, nossa, é muito bom você tá com a cabeça boa, ter tempo e só jogar sem ter nenhuma preocupação. Meu Deus, cara. Eu mandei pro Juras no Instagram, os velhinhos lá, Juras, eu te mandei?
Mandou.
Teve um casal de idosos, o Felipe e Bruno, que eles fizeram a conta e eles viram que se eles ficassem em cruzeiros viajando, eles iam gastar menos do que eles pagassem uma casa de repouso. E aí tem 2 anos que eles vivem em cruzeiros viajando pelo mundo.
Caraca,
eu pensei, caralho, sim. genial, porque eles estão gastando
foda,
menos
muito foda.
E vivendo a vida
aproveitando foda, muito mais.
É. Se esse velho tiver o Steam Deck pra jogar todo dia de noite ali, pronto, mano, é a vida perfeita. Joga uma horinha antes de dormir, tá ligado? Que jogue o jogo do Zibo de carrinho de rolemã, que nem o Bruno. Mas pelo menos tá jogando uma coisinha.
Tá ativo, né?
Mas é isso, foi uma boa pergunta pra trazer reflexões aí sobre tudo. E um jogo pra... Uma última pergunta pra trazer reflexão. Felipe.
Diga.
Victor Guima manda essa. Qual é um bom jogo pra jogar às 4h20?
É... Katamari Damacy.
Nossa, isso é foda mesmo. Completamente Dorgas. Locoroco
não, Locoroco é um desses que é...
Aí o cara vai ter uma sinestesia que é até perigosa pra saúde humana.
Exatamente. Uma dica boa é você assistir tipo um clipe do Pink Floyd. Deixa eu ver aqui, ó. Tem um clipe pra ver chapado. Pra ver chapado.
Que isso, Jurandir?
Eu sei que tem. Aqui, ó. Ó. Tem clipes. Clipes pra ver chapado. Tem uma playlist. Olha isso aí, ó. Se não dá um negócio. Brisa de total, ó. O hiperfoco, né? Com um negócio chamado hiperfoco. Muito bem. Muito bem. Fechamos mais um 99 Vidas Bônus. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau.
Don't say you wanna cry. Don't forget.